Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vindo, Mr. Martínez.
Obrigado pelo convite. Roberto Martínez, 50 anos. E estou, como sou, na alta definição.
Já sabe todas as palavras que precisa em português?
Acho que tenho todas as palavras que preciso para trabalhar. Mas gostaria de melhorar o meu português, porque para mim é importante o dia a dia, poder falar com os adeptos, poder sentir o que o povo português sente pela seleção, e preciso mais vocabulário para isso.
Teve aulas intensivas?
Tenho. Ainda agora o meu professor é fantástico, o Miguel Gonçalves, que tem muita paciência, e fazemos uma aula quase todos os dias. A outra semana fizemos o futuro do conjuntivo, que foi muito, muito difícil, mas é um professor muito engraçado. Eu falo inglês, eu falo catalão, e ajudou-me muito o poder falar catalão, as vogais, mas o sotaque é difícil. Eu gostaria de ter um português perfeito, mas preciso de mais tempo.
Entendemos perfeitamente.
Obrigado.
Mas sei que a palavra legenda, a palavra laterais...
Laterais foi muito complicado. É o plural. Na Espanha, no espanhol, laterales. Em português é uma mudança rápida, laterais, mas estamos a trabalhar nisso.
Não lhe fizeram nenhuma brincadeira por causa do português?
Muitas brincadeiras, mas faz parte do processo.
E a linguagem do futebol é universal?
É, eu acho que é o sentimento. A mensagem, a palavra é essencial, mas eu acho que uma imagem, uma emoção, transmite muito mais. E eu acho que o nosso balneário, que onde eu preciso falar, tem um conhecimento de português, espanhol, inglês, francês. É um balneário muito inteligente.
Há alguma coisa que tenha sido diferente do que estava à espera quando veio?
Eu gosto de ter uma mente livre. Quando eu cheguei, foi uma sensação muito positiva, muito boa. E gosto de tentar utilizar todos os dias para analisar, para crescer, para melhorar. Nunca tenho expectativas. Eu acho que expectativas são difíceis para os seres humanos. Uma expectativa pode ser muito alta ou baixa. E então, expectativas podem dar limites. Quando era uma criança curiosa. Gostava de experimentar. Eu acho que ter uma atitude de ser curiosa, de querer experimentar, não tem expectativas. Experimenta o dia como que é. Isso eu acho que é muito importante.
Já é fã do cozido à portuguesa?
Sou. Foi fácil. Foi muito fácil. Gosto muito da cozinha portuguesa, porque é semelhante da cozinha ibérica, a minha cozinha, mas depois tem muitos ingredientes muito bons.
Em Portugal já tem duas televisões em casa também?
Tenho. O Daniel tem muita informação.
Eu também tenho duas televisões.
Também?
Tenho uma vida mais descansada. Assim,
né? Eu tenho uma profissão que não é um trabalho, não é uma profissão. Uma paixão, e é 24 horas ao dia. Então, quando eu chego a casa, preciso de ver jogos. Mas eu posso ver os jogos ao mesmo tempo que a minha esposa pode ver uma série e podemos estar juntos. E isso que temos dois televisores para poder estar juntos quando estamos os dois relaxados.
É uma paixão desde infância, o futebol?
É. É uma forma de viver, mas eu cheguei numa família futebolística. Não foi uma escolha. Eu gosto muito de lembrar momentos com o meu pai. Todas as memórias são futebol. É uma vida e agradeço muito ao meu pai. A Deus lhe pido que se me muero
sea de amor e se me enamoro sea de... Com 8 anos já dizia que queria ter uma carreira?
queria jogar futebol e também gostava de ter uma loja de sapatos.
Calçados Martínez, né?
Isso, isso. A minha mãe tinha uma loja e eu acho que é normal, como uma pessoa que admira os seus pais, queria jogar futebol e também ter uma loja. E fez 50%.
Marcou muitos golos no pequeno Maracanã?
Muitos, muitos. O pequeno Maracanã é um relvado na minha cidade, povo, porque é uma cidade de 25 mil pessoas. E o pequeno Maracanã é o nome de um relvado que todas as crianças jogávamos para tentar chegar ao nosso sonho. Marquei muitos, muitos golos.
O Roberto ia atrás do seu pai para todo o lado.
Sim, era sábado e domingo. Era o período que sempre estive com o meu pai. E o meu pai era treinador local. Gostava muito de ouvir o balneário, sentir o balneário de uma idade muito temprana. E lembro das memórias com muita alegria. O meu pai, com uma palavra, com uma frase, temos uma ligação, um conhecimento do que estamos a perceber de uma forma muito semelhante.
O que é que aprendeu com ele?
Honestidade, dar tudo, ser o melhor todos os dias. E eu acho que os valores de pessoa são inegociáveis. Eu acho que o meu pai foi uma pessoa que deu-me a confiança e poder acreditar que podia fazer o que eu sonhava. E eu acho que é o ponto que gostaria de transmitir às minhas filhas, que podem acreditar e fazer tudo o que elas querem nesta vida, mas com uns valores importantes. E se abrirmos os olhos,
será? Quando viam os jogos na televisão, mais do que estar a ver o jogo pelo jogo, já falavam da superioridade numérica e essas coisas?
Estávamos. Nunca falávamos de um bom golo, um remate. Sempre era porquê. E porquê sucedeu? Porquê aconteceu uma situação que o jogador está sozinho para rematar? É uma ideia sempre táctica. Até hoje, quando estamos a ver um jogo, as nossas conversas são muito engraçadas.
Quando saiu de Bálaga para Saragossa, com 16 anos, foi muito difícil esse desenraizar.
É mais difícil agora, quando olho para trás, porque tinha 16 anos, a primeira vez que deixava a minha família, deixava o ambiente familiar e de conforto. Mas, para mim, não tive dúvidas. O meu objetivo era jogar a futebol, tentar ser profissional. Foi uma aventura fantástica. Mas, agora, quando olho para trás, foi um momento muito importante.
Para os seus pais foi mais difícil?
O meu pai sempre foi muito direito. Ele diz, eu acho que cometes um erro porque vais lá, achas que eres um jogador profissional e não vais terminar os estudos, vais a fumar, vais a beber. E eu disse, claramente, eu posso dizer que vou terminar os estudos, não vou beber e não vou fumar. E foi uma promessa que até hoje está lá. A minha mãe, eu acho que foi muito difícil, mas nunca compreendi, nunca entendi isso até que as minhas filhas nasceram. Porque quando o sentimento de ser pai dá uma ideia mais clara o que é ser pai.
O seu pai confessou que chorou no momento em que teve que levar esses 200 quilómetros para Saragossa, porque para ele também era o companheiro dele que estava a ir, não é?
Mas eu não sabia isso. O meu pai sempre é muito forte, não tem emoções à frente de mim. Foi interessante para mim ouvir que foi difícil para ele e para a minha mãe, porque para mim era normal. Estava no meu percurso e estava muito feliz. Um jogador disse que eu ajudei ele a conseguir o seu sonho.
Quando veio para Portugal, o que é que foi mais difícil na sua adaptação?
Esperar pela família, porque eu cheguei em janeiro passado. Era importante que estava sozinho, porque precisava de conhecer os jogadores, precisava de viajar muito. Mas, para mim, ter a família a casa é quando converte-se em casa. A minha vida sempre tive a família e a missão. A missão é sempre futebol e de janeiro até o abril foi um período que a minha família estava fora e agora estamos completas.
Ser pai mudou a sua vida?
Mudou, totalmente. A prioridade mudou totalmente. Eu acho que é o momento que troca o objetivo final. O objetivo final sempre para mim foi ganhar, não há outro objetivo. Quando Luella nasceu, o objetivo final era que Luella podia ser feliz. E se podemos ganhar, é melhor, mas que Luella é feliz é a prioridade.
Nunca aceitaria um trabalho em que não pudesse estar com elas?
Sim, todos os trabalhos eu preço a pagar. O equilíbrio profissional e o equilíbrio do tempo na família é impossível. Todos temos o mesmo problema, mas acho que o que é importante é quando estamos na família, é intensamente com a família, que o nosso pensamento não está no escritório. E também quando estamos a trabalhar, não estamos a ter saudades de estar com as meninas, ou a família, ou com a esposa. E eu aprendi disso, utilizar o tempo a melhor forma possível e nunca achar o que não pode fazer. É importante utilizar o que nós podemos fazer e agora o equilíbrio é muito, muito bom, porque a minha esposa, as minhas filhas adoram Portugal, a vida em Portugal, a escola, o dia a dia é de muita, muita felicidade e para mim é muito mais fácil.
O que é que aprende com as meninas?
Cada dia é um dia diferente com as meninas. Agora Luella tem 10 anos, Safiana tem 4 e aprendo os valores, as coisas que restam para sempre. O mais importante na vida é o que as filhas mostram, como partilham, como gostam de estar juntas, os sonhos, as memórias, o que fizemos juntos. É um recordatório do que realmente é importante na vida.
O facto do pai ser bem sucedido naquilo que faz, tem a preocupação de que isso seja uma pressão adicional para elas?
Acho que todos temos a pressão. Gosto de dar liberdade, gosto de tentar ajudar a que podem fazer o que elas gostem e dar naturalidade. Posso estar equivocado, mas acho que não é uma pressão para elas.
Brincam aqui?
É tudo. Eu gosto muito das matemáticas e gostamos de fazer matemáticas constantemente, mas agora tudo em casa é rosa. As meninas nunca teve o cor rosa e agora estamos a jogar em tudo, cada dia é diferente.
Faz questão de manter as coisas importantes, de as levar à escola, de estar com elas nos momentos importantes, de não falhar, de estar presente?
Sim, tento fazer isso, mas é o equilíbrio. Profissionalmente há vezes que não é possível e dar normalidade. Quando acontece, acontece. Mas gosto de levá-las à escola, de estar lá quando há shows e elas gostam muito. Tento estar lá, mas também não posso estar todos os dias.
Já foi aos cavalos com a Luella?
Foi. Gosto muito, mas agora gosto mais do surfing. É um prémio poder viver em um país como Portugal e uma atividade da escola é surfing. Acho que agora Luella gosta mais do surfing que dos cavalos.
O que é que preocupa mais no crescimento e na educação delas?
O sentimento de casa, espero que não é um problema, porque eu tenho sempre casa em Balaguer. Esteve lá 16 anos, a minha família está lá, posso voltar e o sentimento é real, é forte. As minhas filhas nasceram na Inglaterra, estiveram 7 anos na Bélgica, agora estamos em Portugal. Preocupa-me que pode ser um problema não ter raízes, mas há uma riqueza. A outra parte é que as meninas falam 3 idiomas, têm culturas diferentes, gostam do patriotismo, gostam de ter pontos de debate. E isso é porque estiveram em 3 países diferentes e têm muitas ideias, diferentes formas de fazer as coisas. Mas espero que essa riqueza é maior que a falta de raiz.
A raiz é a família.
É isso. Nós temos uma frase que levamos conosco, que é: gosto da minha casa pelas pessoas que estão dentro. E é certo, as casas, as moradas, os apartamentos podem ser fantásticos, ou podem ser pequenos, ou podem ser grandes, mas o que é importante são as pessoas que estão dentro. E se nós podemos manter o grupo o maior tempo possível, é uma vitória.
Um aspecto curioso que a sua mulher diz, que é que mesmo com o futebol, as suas filhas sentem que elas são o mais importante para si.
Mas a minha esposa é muito importante para isso. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu não vi Luala os primeiros 2 anos, porque o meu trabalho era muito cedo da manhã, e depois, quando voltava, Luala estava a dormir. Foi difícil. E foi conscientemente trabalhar como que nós podíamos ter 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ao dia. E a minha esposa ajudou muito a isso. E quando estamos juntos, estamos juntos. Não há interferências, não há pensamentos do trabalho. E gosto de que agora consegui isso.
Mesmo quando é pouco tempo, é tempo de qualidade.
É isso, sempre. Qualidade e não quantidade. E quando fazemos alguma coisa, fazê-la com tudo. E eu acho que está a funcionar. A minha esposa é o treinador em casa. É muito claro.
O Roberto diz uma coisa curiosa, que o facto de sentir que não era melhor do que os outros o obrigou a tentar pensar pela cabeça de quem decidia, do treinador. Que o que é que eu devo fazer para convencer o treinador a poder jogar?
Certo, eu cheguei ao Reino Unido, ao futebol britânico, com 21 anos. Era um jogador técnico, era um jogador que gostava de ter a bola. Não ficava no estilo do jogo britânico. Então, tinha 2 opções, ou voltar ou tentar olhar como que podia ajudar a equipa com as minhas valências e ser útil para o treinador. E foi nesse momento que estou constantemente a ver o jogo de uma forma diferente. Não sabia no momento, mas estava a começar a minha carreira como treinador.
Mesmo como profissional, continuou sempre a estudar. Terminou a fisioterapia, não é?
Terminei a fisioterapia, depois
marketing e negócio.
Marketing em Manchester. Eu acho que o jogador tem muito, muito tempo. O jogador trabalha 2 horas, depois é 24 horas de ter uma vida saudável, mas o tempo para estudar, ter outras coisas na mente, ajuda muito para ter um equilíbrio. Pode ser muito estressante estar sempre focado no futebol. Eu sempre utilizei o tempo para tentar estudar, fazer outras atividades que davam uma energia mais fresca quando voltava ao futebol.
O primeiro ordenado foi para comprar 2 presentes para o seu pai e para a sua mãe?
Foi. Lembro que a minha mãe sempre gostava de um anelo de diamantes. E comprei um anelo com um diamante pequeno e ao meu pai um relógio.
Porquê que fez questão de o fazer? Pelo aquilo que eles tinham dado?
Sim, eu acho que sempre estou em débito. Eu acho que a nossa relação, o meu pai, a minha mãe, a sua vida era para dar o que a minha irmã e eu precisávamos de fazer. E sempre senti que é impossível para mim dar tudo, para poder dar o que recebi. E agora acho que eu só posso dar às minhas filhas o que os meus pais deram-me para poder fazer o equilíbrio.
O que é que tem da sua mãe?
Eu acho que tinha uma loja, gostava de ter uma ligação com pessoas muito curiosas, uma pessoa com uma qualidade criativa, gosta de escrever, tem uma forte relação consigo mesma e tenho parte da personalidade de ser curioso, de gostar de conhecer pessoas e conhecer histórias ou a pessoa detrás da história.
A sua irmã Antonieta diz que muitas vezes usava o Roberto para brincar com as coisas dela.
E tenho fotografias porque
era um tempo muito engraçado, porque a Antonieta utilizava o tempo para cantar, para fazer karaoke, brincadeiras que agora tenho as fotografias e lembro disso.
Quando decide deixar Espanha e ir para a Inglaterra, tinha a certeza do que queria?
Não. A minha certeza foi aprender o inglês e tentar descobrir o jogo britânico. Sempre conheci o dono do Wigan Athletic e acho que o motivo de entrar no projeto foi porque acreditei nele, na pessoa, desde o primeiro dia. Foi um sentimento muito positivo, gostei muito e fiquei lá com o Wigan 6 anos, mas depois voltei como treinador outros 4 anos com o mesmo dono. 10 anos da minha carreira com o Wigan Athletic foi uma parte muito especial, mas também não tinha expectativas. Queria ser o melhor de mim, mas sem expectativas.
Quantas feias fez?
Foi muito, muito engraçado, foi uma brincadeira do balneário. Quando chegamos no balneário britânico, o ano 95, os jogadores britânicos achavam que o jogador espanhol não podia jogar na Liga Britânica, porque o jogador espanhol é técnico, é soft. Então, era uma brincadeira que para mostrar que podíamos marcar golos, e cada vez que marcávamos um golo era lembrar um estereótipo muito claro, muito espanhol, mas os adeptos adoravam quando fazíamos a celebração.
Nunca pensou desistir, voltar para a Espanha?
Não, não. Gostava muito do futebol britânico. Experimentei em país de Gales, depois na Escócia, e fez parte de conhecer o futebol britânico. Voltar não estava no caminho.
Sentiu desde novo que tinha apetência para liderar?
Sempre foi uma situação natural. Como jogador, foi capitão em balneários. Mas acho que é porque, genuinamente, de forma honesta, gosto de saber como que as outras pessoas sentem-se. E isso, eu acho que é o início da liderança.
Que formas é que encontra para lidar com a pressão?
Eu acho que muitas coisas que não podemos controlar. A crítica, o barulho, o que é importante para mim e a minha equipa técnica de ter um foco e trabalhar para preparar que o jogo seja fácil. E é isso. A minha pressão sempre é interna. É de chegar ao máximo da preparação. Depois, faz parte dos detalhes, a importância dos jogos, o que acontece no relevado. Mas o foco é fazer tudo o que nós tivemos planeado para os jogos. E isso é uma forma de romper a pressão. Controlar tudo o que nós podemos controlar e não preocupar-se pelas coisas que não podemos.
Consegue ser imune à crítica?
A minha crítica é a pior crítica que há. Eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesmo. Eu acho que sou muito exigente com o meu trabalho, como posso utilizar o dia. Então, a crítica de fora faz parte da minha profissão, mas não condiciona o meu trabalho.
Quem o faz mudar de opinião?
A minha esposa. A minha esposa é o treinador em casa. É muito é claro. E gosto disso. Chego a casa.
Ela dá a tática.
Dá tudo. Organiza, estrutura. O tempo em casa é com as meninas, a minha esposa. Mas a minha esposa sempre tem uma visão diferente da minha. Ela é escocesa, sou muito ibérico. Temos uma diferença de opiniões que é muito saudável para mim.
O que é que se apaixonou pela Beth?
Tem tudo. É uma pessoa que posso falar de tudo. Pode ser a minha melhor amiga, pode ser a minha professora, pode ser alguém muito, muito estrita. Tem muitos contextos que fazem-me feliz.
Em que é que ela o tornou um homem melhor?
Acho que em ter as prioridades como uma pessoa sozinha, as prioridades são diferentes. Acho que ela foi muito, muito importante para fazer que o que é importante é realmente importante.
A frieza do processo de decisão, das decisões todas que tenho tomado, não lhe retiraram o romantismo?
Eu sou uma pessoa romântica. Eu acho que as pessoas mediterrâneas, as pessoas ibéricas, somos românticas. O equilíbrio é importante, mas diria um romanticismo racional.
Mas de fazer grandes surpresas e essas coisas?
Tento. Tenho melhores ideias que
a execução. Porque não tenho muito tempo, mas ela merece tudo.
Uma das coisas mais faladas quando veio para Portugal foi o facto do seu cão, o Léo, ter estado no seu casamento.
Uma história engraçada, porque a minha esposa sabia que eu não gostava de ter caos em casa. Perguntei à minha esposa o que ela gostaria, era o seu aniversário. Ela disse que gostaria de ter um casamento ou um cão. Ela achava que eu nunca compraria um cão. E comprei um cão. E depois o cão fez parte da família. O Leo estava no casamento e fez parte da nossa vida.
E depois adaptou-se ao cão, o Roberto, passou a gostar?
Sim. Eu acho que é uma pessoa a mais, é um afeto muito forte. Nunca teve uma relação assim, mas eu acho que quando há uma relação com um cão, foi impressionante.
E quando parte, fica um vazio?
Fica porque muitas memórias e as fotografias e momentos chaves sempre estava lá. E é de tristeza. Agora temos dois. Chamam-se Tiddles e Mr. Thompson.
O Mister é um homem de fé?
Sim. Eu gosto de acreditar e ter fé na minha vida. Posso, com certeza, a minha experiência é que ter fé ajuda-me para estar focado.
O que é que o futebol ensina sobre a vida?
Tudo. Na minha situação, a forma de viver é futebol. Eu acho que no futebol tens todas as situações que nós temos na vida. A dificuldade, a adversidade, ter um sonho, ter uma aspiração, cair para voltar a levantar-se. Tudo o que acontece no futebol é o que acontece na nossa vida.
Como é que o Roberto reage quando perde?
Preciso encontrar porquê. Preciso de pesquisar o porquê rapidamente. E depois é muito mais fácil, porque no futebol sempre tens outra oportunidade. A derrota ensina muito. Precisa ser uma lição totalmente racional para fazer parte do próximo passo, o próximo processo. Durante o período, sou uma má companhia. Preciso do meu espaço, do meu tempo, e quando tenho o porquê, posso avançar com a vida normal.
O que é um bom líder?
Eu acho que um bom líder é uma pessoa que é respeitada pelas pessoas que fazem parte do grupo. Mas acho que um bom líder tem que fazer as pessoas melhores. Ou dar a possibilidade de que as pessoas podem conseguir os seus sonhos.
Algum líder que admire?
Muitos. O melhor foi o meu pai. Mas há muitos líderes. Eu acho que a liderança pode ter muitos estilos. Pode ser aspiração, de ser uma pessoa muito estricta, de ter objetivos muito marcados. Mas gosto muito de tipos de liderança. Desporto de equipa, há muitas situações que gosto muito de ver como que os treinadores podem gerir a situação, porque é uma forma de liderança muito semelhante ao que nós temos, mas também pessoas políticas, pessoas que têm que ter uma toma de decisões importante em companhias grandes. Gosto muito de avaliar isso.
Na Bélgica falavam muito que, mesmo nas situações mais duras, a forma elegante e tranquila com que lidava com isso. Faz parte da sua natureza?
Não. Acho que aprendi isso. Os treinadores, o momento que nós temos durante o jogo é de muita frustração, porque não podemos, a emoção é alta, há muitas situações que têm relevância no resultado, mas teve que aprender a poder pensar durante o jogo. Eu preciso de ajudar os meus jogadores para ganhar o jogo. Se eu estou cheio de emoções, se não tenho controle, não posso ajudar os meus jogadores. E eu acho que é um período que, como treinador, depois de 2, 3, 4 anos, podes controlar as emoções muito melhor.
Quais são as tuas linhas vermelhas? O que é que o tira do sério?
Eu acho a parte pessoal, quando um jogador não dá tudo o que pode dar, é uma linha vermelha, uma linha que rompe a relação. Eu tenho uma confiança muito alta com todos os jogadores, até que um jogador rompe a confiança. Porque acho que quando há um grupo de pessoas a lutar, a trabalhar pelo mesmo objetivo, precisamos de ter confiança e ter uma aspiração junta. E quando há uma pessoa, um jogador que não tem o mesmo compromisso, que não olha pelo coletivo, é uma linha vermelha que tem uma resposta.
Não gosta ainda assim de ser polícia mau? Não exerce esse tipo de autoridade?
Eu não acredito nisso. Quando era jogador e teve muitos treinadores que gostavam de ser policias, eu não di o melhor de mim. Dei o melhor de mim quando o polícia estava lá olhando a situação, mas eu gosto que um jogador tenha 24 horas de exigência para melhorar, para poder dar mais para o coletivo. É isso que não precisa um polícia.
Nem gritar.
Não, o polícia precisa de estar dentro e o polícia deve ser de cada jogador, de cada pessoa. E é a única maneira de poder ser um conjunto mais preparado.
Uma das qualidades que atribuem ao Roberto é a capacidade de saber o que dizer e fazer com cada jogador.
É engraçado porque eu fui ao futebol britânico, no balneário de uma equipa britânica, no ano 95. Eu senti durante 6 meses que ninguém queria saber como que estava. E eu prometi a mim mesmo que se um dia vou ser treinador, vou tentar saber como que o jogador está, o que sente. Como está a pessoa detrás do jogador. Se eu não faço isso, eu não estou a fazer o meu trabalho bem. E eu acho que é muito importante. No balneário, todos os jogadores estamos lá pelo mesmo motivo. Ganhar juntos, poder jogar pela seleção, mas o caminho e a cultura de cada jogador é diferente. E é importante ter uma ligação para poder saber como que o caminho foi e como que a situação da pessoa é nesse momento.
Procura sempre o contacto cara a cara com os jogadores, ser frontal com eles.
Sim, eu acho que a relação do treinador com um jogador para ser forte precisa ser honesta. E há muitas conversas que são muito difíceis. O balneário hoje em dia é um ambiente de alto desempenho. Então, um jogador que não joga ou um jogador que tem uma situação difícil, normalmente vamos a perder o jogador.
E pode contaminar o resto do balneário?
Pode, mas se há um jogador que pode contaminar, não pode voltar na seleção. Isso é uma linha vermelha para representar a seleção, precisa de ser saudável. Mas uma conversa difícil pode ser uma solução incrível, pode mudar o chip totalmente. E eu acho que as conversas cara a cara precisam de honestidade, precisam de dar um motivo, mas também uma saída para voltar a ter um propósito. E sempre é importante que um treinador nunca deixe uma conversa difícil.
De que é que mais se orgulha em todo este percurso da sua vida?
Eu acho que a intensidade, dar intensidade todos os dias. Nunca teve um dia que, quando eu chego a casa, acho que não vi tudo ou que não desfrutei o dia inteiro. É isso. Posso dizer isso do dia que deixei Balaguer aos 16 anos. Sempre tentar melhorar, ver o que podemos fazer o próximo dia de uma forma melhor.
Mas quando recupera fotos, quando vê imagens, dá um orgulho?
Dá, mas deixo isso para quando esté reformado e possa sentar-me com as minhas filhas e podamos falar disso. Agora é muito intenso sempre olhar para a frente, olhar para o futuro e viver com intensidade.
É supersticioso?
Não, nasci sexta, dia 13. Não posso ser supersticioso.
E o 13 dá-lhe sorte, não?
Sim, o 13 é um bom número para mim. Bom número.
Balaguer vai torcer por Portugal no Europeu?
Sem dúvida. O meu povo dá muito apoio e vai acompanhar-nos, seguro.
A final do Euro 2024 joga-se a 14 de julho. O Mister faz anos a 13 de julho. Pode adiar a festa um dia.
Gostaria de ter festa 3, 4 ou 5 dias. Seria um bom sinal, mas eu tenho na minha cabeça o regalo perfeito do aniversário.
Podemos voltar a ser campeões europeus?
Podemos. O mais difícil é quando não temos avisado o que é ser campeão. Portugal é campeão da Europa. Então nós temos a experiência, temos jogadores no balneário, na equipa técnica que foram campeões, e o compromisso e o talento que eu vi durante a fase de apuramento dá-me muita confiança. O talento claramente é de um nível mundial, superlativo. O compromisso foi exemplar e agora é estar preparado para um momento difícil, um momento de adversidade que com certeza acontecerá, que estamos todos juntos para estar fortes, para poder vencer.
Sente que os portugueses, depois dos resultados da fase de apuramento, já o acolheram totalmente?
Eu senti-me em casa a primeira semana. A relação com os adeptos foi muito, muito boa. Agora é melhor, porque acho que é difícil ter um treinador estrangeiro, de língua estrangeira, chegar aqui. Acho que é normal. Acho que o adepto da seleção achava que um estrangeiro pode ser um aspecto negativo. Agora acho que o meu aspecto neutral, porque as minhas decisões são totalmente futebolísticas, eu não tenho um passado, eu não tenho um clube que sou mais próximo que outro. Estou aqui para representar o futebol português, para tentar ajudar o futebol português, e agora acho que nós temos uma ligação com os adeptos muito mais forte, mas senti-me em casa do primeiro dia.
Roberto sempre se adaptou bem às diferentes culturas, para além de falar catalão com seu pai, castelhano, falar inglês, sempre se adaptou bem ao ambiente em que se insere.
Sim, porque sou eu. Uma pessoa curiosa. É uma qualidade que gostaria que as minhas filhas tiveram, porque ajuda muito na vida. Eu acho que o ser humano tem medo. Gostamos de hábitos, gostamos de rotinas, de ambientes confortáveis, mas acho que ser curioso ajuda a dar o passo, a saltar, a fazer uma coisa diferente, tentar olhar pelas culturas, porque olhar pelo porquê das coisas. Isso deu-me uma facilidade para aprender. Na minha carreira foi muito importante para a toma de decisões, que ajudou-me muito.
Fazer 50 anos mexeu consigo?
Não, a idade é um número. Para mim, 50, 40, 60 não tem significado. O significado é o que a nossa cabeça dá-nos a entender. A idade não preocupa-me.
E como é que se diverte? Vê séries? Ouve música?
Vejo futebol.
Para descontrair.
Sim. Gosto muito de ver jogos de futebol onde eu não trabalho. Não tenho jogadores, Gosto de ver equipas e olhar pelas soluções dos jogos sem pressão de fazer um relatório, uma toma de decisões em jogadores. Gosto muito disso.
De que é que tem saudades?
Saudades sempre voltar a Balaguer é um momento de da alegria de poder desfrutar, desconectar, mas esteve lá pelo Natal, então não tenho saudades.
O que é importante para si naquilo que faz?
Dar tudo. Eu acho que nunca trabalhei um trabalho de um período curto. Sempre o período é para estar 50 anos, porque a minha responsabilidade é tentar ganhar hoje, mas também fez parte da formação do talento que vai ganhar em 10, 15 anos.
Construir bases para o futuro.
Sim, eu acho que isso é muito importante, porque nessa situação os treinadores vivemos dos resultados, mas eu gosto do investimento, futuros resultados, e tentar utilizar a nossa instituição desportiva para ser melhor e poder criar um legado para as próximas décadas.
Como é que se faz para que jovens que têm aparentemente tudo, a atenção do mundo todo, têm dinheiro, têm fama, deixam a terra e sejam apenas jogadores de futebol?
Isso é muito fácil, porque o jogador de futebol adora o futebol, a bola. A bola é o que nós partilhamos e depois é competição. O jogador gosta de jogar e ganhar. E depois é a minha responsabilidade saber o que mais gosta do jogador. Os jogadores, todos, têm objetivos diferentes, mas nós precisamos de dar a oportunidade de alcançar os objetivos através de vitórias coletivas. E é isso.
É difícil para si a gestão dos egos?
Muitas pessoas utilizam o conceito de ego como um conceito negativo. Para jogar à frente de 80 mil adeptos, à frente de milhões na televisão, precisas de um ego. Precisas de ter uma confiança, de poder estar ao máximo nível, com pressão, com expectativa, com responsabilidade. Mas depois há atitudes que saem do mau ego. Isso é diferente. Mas depois há condutas de equipa, um grupo de pessoas precisam de ter os objetivos individuais, que são essenciais, precisam de ser vencidos através da vitória coletiva. O ego precisa de estar na função do coletivo.
E num período de estágio longo, é adepto também de dar alguma liberdade?
Eu gosto de dar liberdade, porque com mais liberdade, mais responsabilidade. Eu gosto de dar muita, muita responsabilidade aos jogadores. E depois, se é um jogador que não pode mostrar a responsabilidade quando tem liberdade, não pode fazer parte do grupo.
Na sua posição, toma centenas de decisões no seu trabalho. É fácil conviver com essas decisões? Ou quando está tomada a decisão, está tomada e segue em frente?
Aprendi o primeiro dia de treinador, de 2007, foi muito, muito difícil, muito duro. Porque tive que tomar 10 decisões na primeira hora. E as minhas decisões eram decisões em relação ao que pode acontecer. Totalmente errôneo. Foi um erro. E depois aprendi que a decisão precisa de ter informação e a decisão, a toma de decisões, precisa de ter um motivo. Se tem um motivo, a decisão é sempre, sempre correta. E gosto de poder fazer o processo de recuperar informação, ter um motivo e tomar decisões.
E também precisa da intuição.
Normalmente, a decisão é subjetiva, é um sentimento, utilizas experiência, utilizas o conhecimento da informação e também é uma expectativa do que vai acontecer. E é isso que faz parte da toma de decisão.
Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
Não, não. Acho que faz parte do dia a dia pedir desculpas ou tentar ser honesto com as pessoas.
Pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
Sim, sim. Como pessoa, gosto de terminar tudo. Quando há uma situação aberta, preciso de falar com alguém, ou preciso de pedir desculpas ou qualquer outra emoção, faço isso. Não o deixo aberto.
Qual foi a melhor coisa que disseram sobre si?
Tento não ouvir ou ler o que dizem sobre mim, mas lembro que durante os 50 anos, um amigo meu fez-me um livro de coisas de que os jogadores que eu tive durante a minha carreira disseram. E foi muito emocional, foi muito poderoso, muito importante para mim. E um jogador disse que eu ajudei ele a conseguir o seu sonho. E para mim isso deu sentido a toda a minha carreira, a todo o meu trabalho, a todo o meu investimento em tentar fazer o trabalho o melhor possível.
Se lhe fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta sua, o que é que quereria mesmo saber?
Seria em relação aos meus pais, se estão contentes, se estão felizes, porque agora o meu pai tem 90 anos, a minha mãe 81, e eles nunca dizem realmente o que estão a pensar ou acham nesse momento. Eu gostaria de saber sinceramente se eles estão bem.
O miúdo que sai de casa com 16 anos e o pai o vai levar, o pai certamente está muito orgulhoso e já o disse daquilo que já conquistou.
O meu pai é uma pessoa muito tranquila, muito tranquila. Eu acho que a sua vida é futebol. Ter um filho também no futebol, para sentir-se orgulhoso, mas nós partilhamos uma conversa. Teve um momento, depois de ganhar contra o Brasil no Mundial 2018, liguei diretamente porque era a pessoa que eu gostaria, ou eu imaginei que estava na bancada durante o jogo. E liguei diretamente e foi uma conversa com poucas palavras, mas é uma conversa com mais sentimento. E
o que é que ele disse?
Que adorou o jogo, que foi a pessoa, o pai mais feliz do mundo. E foi uma coisa que o meu pai nunca disse isso, nunca. Depois de ser pai e saber o que um pai sente quando um filho deixa o ambiente familiar aos 16 anos, há dúvida se foi a decisão correta. Porque deixar uma relação, romper uma relação de contato, há contato, mas não é o mesmo. Eu acho que para o meu pai, vencer o Brasil no Mundial, a um nível pessoal, tudo fez sentido nesse momento.
Quem gostaria que a Luela e a Safiana, um dia, daqui a muitos anos, dissessem que foi o pai delas?
Alguém quem podiam brincar e que era muito, muito divertido, mas que alguém que deu-lhes a confiança de fazer o que elas queriam fazer.
O que é que dizem os seus olhos?
Que querem ver coisas, que têm energia, que são curiosos. E que gostariam de saber como que a outra pessoa sente-se.
Obrigado.
Um prazer.
Muito obrigado.
Muito dia obrigado. 14 de julho, fazemos a festa.
Combinado. Está feito.
Obrigado, mister.
Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer.
O gosto foi nosso. Obrigado.